Então, pessoal, vamos para a última parte. A gente, hoje de manhã, deixa eu só abrir aqui. A gente finalizou ali definindo algumas não conformidades, né? Vocês enquadraram, viu, alguns casos de não conformidade. E a gente precisa registrar e dar acompanhamento a essas não conformidades, né? Então, em relação a não conformidades, né, as normas como um todo, elas dão uma ênfase especial na implementação, manutenção e melhoria do sistema de gestão. E isso pode ser utilizado através de tratamento de não conformidades. Então, nós temos como auditores que ter isso em mente também. Tá? É fundamental um correto tratamento das não conformidades e, obviamente, das oportunidades de melhorias para garantir manutenção e melhoria do nosso sistema de gestão. E a eficácia do nosso sistema de gestão está diretamente, né, relacionada com a eficácia do tratamento dessas não conformidades. Então, cabe a nós, auditores, né, definir exatamente as não conformidades, relatar elas de forma adequada, deixar claro, tirar as dúvidas que o laboratório, porventura, pode ter em relação a por que que está não conforme, o que que é não conformidade. Né? Porque a gente pode ter uma noção de onde se encontra o sistema de gestão. Né? E está meio ruim o contraste aqui, acho que para vocês deve estar também. Tá? Mas aqui está escrito sistema eficiente e eficaz. Tá? Ele está atendendo e está pouco burocrático. Veja aqui o nível de burocracia e aqui o nível de atendimento à norma. Dá uma desconfigurada aqui para mim. Tá? Aqui é um sistema que ele atende à norma, mas ele é um pouco ineficiente, ele está um pouco travado. Aqui é um sistema que é eficiente, é muito fácil, mas não atende à norma. E aqui é um sistema que nem atende à norma e nem é fácil. Aquele elefante branco, né? Então a gente tem que enquadrar o laboratório, fazer com que ele enquadrar no sentido de quais quadrantes ele se encontra, né? E ele tem que estar buscando sempre essa melhoria na sua eficiência. Tá, então, o desempenho do sistema de gestão depende de toda a equipe, né, desde a alta direção. Então, reforçando o que a gente já falou, né, ao longo dos dias, né, não conformidade. Não atender a um requisito, vocês viram hoje de manhã no exercício, a preocupação que eu tinha em ter qual requisito não foi atendido para enquadrar na conformidade. Então, se o texto deixava dúvidas, eu tinha que buscar mais, a gente dizia, olha, vamos ver mais. Tá? Então, qual foi o requisito? Porque, gente, o requisito que nós classificarmos a não conformidade vai ser para esse requisito que o laboratório vai olhar na hora de tratar. Pois estão dizendo que eu não estou controlando os equipamentos por causa disso, então vai envolver meu controle de equipamentos. Se eu disser, não, vocês estão com problema de equipamentos, mas é lá no, na questão dos registros. O laboratório, né, a gestão, a gerência vai olhar. Para o que que eu estou falando nos registros? Para tentar entender. Então, a gente tem que ter muita preocupação nesse exercício que eu fiz com vocês, que é o enquadramento da não conformidade. Qual o requisito não foi atendido? Pode ser tanto da norma, como os documentos, como requisitos a gente viu nos exemplos, né, internos. Tá? Aí, o laboratório, tendo isso, a gente. Como avaliador, a gente vai ter que verificar se as causas que o laboratório, se a gente for fazer o acompanhamento, isso aqui agora é se a gente for fazer o acompanhamento, tá? Se o laboratório realmente ele foi na causa da não conformidade, não está agindo na consequência. Então, se ele foi na causa, e aí quando ele vai na causa, ele atua com uma ação corretiva. Tá? Se ele atua na consequência, ele atua com uma correção. Os trabalhos não conformes, as não conformidades, eles podem ter tanto correção quanto ação corretiva, quanto os dois. O normal é ter os dois. Tá? Só que a correção atua no sintoma e a ação corretiva atua na causa. Certo? Então, venceu a calibração, deixou vencer a calibração, manda calibrar, é a correção. Analisa o cronograma, cria um sistema informatizado para não deixar mais vencer. Ação corretiva. Então, a gente tem que olhar. Quando o laboratório nos propõe as ações, a gente tem que ver se eles estão indo na causa, se eles não estão só na consequência. A preventiva, a gente já falou na questão de riscos, né? é para prevenir a não conformidade. Então, a gente tem que ver também se no levantamento de riscos as ações definidas foram executadas ou estão sendo executadas. Está realmente havendo a prevenção. A correção, já falei, né, elimina a não conformidade, né, pode ser feita antes ou em conjunto com uma ação corretiva. Mas não é uma ação corretiva. Então, tipos de não conformidade, né? Pode ocorrer em qualquer aspecto das atividades do laboratório ou dos resultados deles, não estando em conformidade com seus próprios procedimentos ou com os requisitos do cliente ou com os requisitos normativos. Então, a não conformidade pode acontecer em qualquer aspecto, né? Pode vir através de reclamações, garantia da validade, do controle dos instrumentos, dos equipamentos, de verificações, no dia a dia, na rotina. Né, de certificados recebidos, de análises críticas, de auditorias internas, três pontinhos. Tá? A gente tem que, na nossa avaliação, pessoal, é muito importante a gente verificar se há a cultura do pessoal em se preocupar em tratar a não conformidade, não em esconder a não conformidade, ou tratar rápido. A gente tem que ver na auditoria o tratamento adequado, correto. Certo? Então, como é que se trata o problema? Bom, primeira coisa que a gente vê é que tem o que que é um problema? Eu tenho uma situação e eu tenho uma situação desejada. Deu diferença entre as duas? Temos um problema. No nosso trabalho aqui pode ser uma não conformidade, pode ser um trabalho não conforme. Lembrando, trabalho não conforme é relacionado às atividades do laboratório e afeta o resultado. Não conformidade está mais ligado ao processos mais gerenciais, talvez que não tenham uma relação tão direta ou direta com o resultado em si, não impactam o resultado. Tá? Então, erro, desvio, desperdício gera desconforto, tem que ser eliminado e a gente tem que ter a visão, né, inclusive nós auditores, de que é uma oportunidade de melhorar o processo. Então, é algo que precisa ser melhorado. Tá? É aquele famoso, o que não está bom precisa ser melhorado. Se a gente olhar, em vez de não está bom e sim precisa ser melhorado, a visão fica diferente. Ah, tem que melhorar. Tá? E aí então, a gente já viu aí, né, os focos, né, auditorias, carta controle. A vantagem da carta controle das tendências é que a gente não deixa acontecer às vezes o problema, a gente vai avaliando uma tendência. Na análise crítica, nas tarefas do cotidiano, é muito importante vocês perguntarem para as pessoas, tá, na auditoria, nas entrevistas, como é que eles lidam com trabalhos não conformidades, tá? Não só as que eventualmente vocês identificarem durante as suas auditorias, mas sim no dia a dia, né, para sentir aquela cultura da não conformidade, a cultura da preocupação com a coisa ser certa, ser feita visando a melhoria. Então, quando identificar um problema, eu tenho que tomar ações para eliminar, tá, esse problema. E aí, esse processo, para caracterizar, para relatar uma não conformidade, tá, a gente tem que ter a evidência objetiva comprovável, verificável. Nós temos que ter algum requisito não atendido. Aqui eu botei exemplo da norma, tá? Mas requisito. Não precisa ser necessariamente só da norma. E, estando na auditoria, né, em presença de outras pessoas, há o consenso, né, concordância entre as partes. Então, a gente tem que ter essa, sobretudo, a evidência verificável, né? Esse aqui tem que ser verificável. Requisitos, norma, interno. Vamos pensar aqui, SEGECRE, já que a gente está pensando em auditoria da Metro, tá? Requisito não atendido, tem que amarrar os dois. Isso não atendeu esse requisito. E está aqui, eu tenho como ver. Tá? Pode ser através de relato? Pode. Tá? Talvez eu não tenha um documento, uma evidência, alguma coisa, mas eu tenho um relato. Eu posso falar conforme relato da função tal, do técnico tal, foi dito isso. indo para o relatório e as partes concordando, esse relato valeu como evidência. Ok? Pode ser conforme relato. Eu já, às vezes, escrevo conforme relato. Me relatava que tal coisa não é feita, não tem registro, não tem nada. Nós devemos ser claro o objetivo, conciso, fornecer as informações necessárias, anotar o que, que a gente viu. Né? Se eu vi um documento, qual é o código, qual é a revisão, qual é o setor, se foi um equipamento, qual era o número dele, qual era o tag dele, a planilha, a revisão dela, a data que eu vi. Tá? Então, a gente tem a chance de incluir a própria não conformidade de descrição ou relatar a descrição à parte. Né? Nos relatórios que a gente costuma ver, tem lá o item não atendido e a evidência. Ó, o item tal, que nem a gente fez no nosso exercício. Item tal, evidência. Isso, tá? Não precisa descrever que o item não foi atendido, já está claro. Tá? Antigamente, a gente era obrigada a colocar, a descrever o item da norma negando ele. O laboratório não controla todos os seus equipamentos para item tal, evidência, um equipamento estava sem controle. Agora é só colocar o item e já fica claro. Mudou bastante, a gente tinha que sempre escrever o requisito negando ele, dizendo que o laboratório não fazia isso. Ou não foi evidenciado que faz tal coisa. Tá? Então, conclusões sem evidência objetiva ou não descrição completa da evidência. Alguns casos ali, se a gente tivesse batido o martelo que era não conformidade, estaria fraco. Eu não tinha conclusões, eu não tinha evidência objetiva que me levasse àquilo. Eu tinha o que eu chamo desde o começo, né, a fumaça. Eu não tinha visto o fogo. Tá? Errar a identificação do requisito. Também é um erro comum que acontece, pessoal. Não se preocupem. Tá? Vocês, hoje, na nossa conversa, a gente foi tudo muito consensual, foi bem tranquilo. Certo? Mas certamente vocês tiveram dúvidas. Eu tive dois ali também, que eu mesmo, tendo feito exercício, como são coisas que a gente inventa, lendo, relendo, às vezes, poderia ser um ou outro. A gente tem que ver se tem alguma relação. Teve um deles ali que ficou entre os 574 e os 821. Eu até falei, bom, os dois levam à comunicação. Talvez um seja mais forte que o outro, mas os dois levam a problema de comunicação. O que a gente percebeu foi um problema de comunicação, então tá. Levam por caminhos diferentes, mas levam. Beleza. Tá? Não descrever bem. Escrever demais, pessoal. Detalhes que não têm importância. Ou várias não conformidades no mesmo requisito ao mesmo tempo. Nós não temos várias não conformidades. A gente pode ter, se um requisito não está sendo atendido de forma sistêmica, ele apresenta várias evidências. Então, se eu tivesse 5, 6 evidências de que aquele requisito não atende, eu vou colocar na mesma não conformidade aquelas evidências que são iguais. O que, que vai acontecer? Vai só mostrar no relatório que aquele requisito ele realmente está com problema sistêmico, porque não está sendo atendido em vários pontos. Entenderam a diferença? Não são várias não conformidades independentes. Tá? Agora eu estou vendo o rosto da Lucy pela primeira vez. Eu sei que é uma foto, mas estão vendo o rosto da Lucy. Estão conhecendo a nossa colega aí depois de uma semana. Lucy Sugawara. Essa na foto é você, Lucy? Imagino que sim. Vamos ver se ela está com som lá. Vocês já tinham visto o rosto da colega? Acho que ela não está nos ouvindo. Vou continuar. Ou não gostou da brincadeira que eu fiz. É bom a gente ter conhecido o rosto das pessoas. Mesmo que por foto, né? Na minha foto ali, eu tô sem óculos, né? Na realidade, eu uso óculos desde os 3 anos de idade. Então, na minha foto lá, todo arrumadão lá, que era para um evento, eu tô sem óculos. Mas eu uso lente também, né? Eu não vou ficar de lente aqui. Né? Lucy, tá nos ouvindo? Não, sei. Talvez ela esteja sem som. Então, aqui eu tenho alguns maus exemplos. Né? Não foram realizados treinamentos na documentação para os novos técnicos. Está muito vago, vocês vão ver depois. Baixos índices de satisfação de clientes demonstram que os treinamentos não foram eficazes. Pô, peraí, tem que amarrar melhor isso. Tá? E a Lucy caiu. Não há controle, pois não há registro. E aí eu tenho maus exemplos para vocês. Eu vou me focar nos bons exemplos. Não foram mantidos registros dos treinamentos realizados em 17 pelo pessoal, conforme prevê o procedimento tal, revisão tal. O Luci voltou, vamos ver se ela está nos escutando agora. Luci está nos escutando? Pode mandar para o chat se está. Só para eu ter uma certeza se está tudo bem. A sistemática, mais um bom exemplo, né? Bom, tá? A sistemática para análise crítica de pedidos, descrita no procedimento tal, revisão tal, não garante que quando ocorrem o cliente é devidamente informado. Gente, que tipo de não conformidade é essa? Que tipo, eu quero dizer o seguinte, desculpa, não vou conseguir assistir o resto do curso, a internet caiu, o celular está com problema de áudio. Pena, Lucy, pena. Fica tranquila, nós vamos terminar daqui a um tempo aí, vai ser a maior parte de tratamento de não conformidades. Tenta assistir depois no gravado, então. É, a gente agora que conheceu o teu rosto aqui. Esse tipo de não conformidade, sai de baixo aqui, ó. Vocês lembram que eu mandei para vocês alguns documentos para vocês avaliarem? Como é que era aquele nome de auditoria que eu falei que era? Era quando a gente está em campo, logo a gente está fazendo uma auditoria de conformidade. Quando a gente está avaliando documento, pode ser em campo, mas pode ser ó, à distância, a gente está fazendo uma auditoria de adequação. Obrigado. Obrigado. Quem é a Mariana? Acho que é a Marcela. Obrigado pela sua participação, Luci. Fico à disposição. Eu estou dizendo que o documento não garante que o cliente é informado. Não estou dizendo que não está sendo informado. É uma não conformidade como qualquer outra, mas eu vi ela avaliando o documento. Estou dizendo, a sistemática descrita não garante. É uma não conformidade igual. Pode até que ser que os clientes sejam informados, mas o procedimento não está garantindo isso. Entenderam a diferença? Eu posso estar descrito no procedimento, mas não está fazendo na prática. Também é não conformidade. Então, eu tenho dois. Eu tenho que ver se o documento está adequado, se o sistema está conforme o documento. Nesse caso, o documento não está adequado. E aí seguem outras, né? Não foi possível evidenciar o registro de verificação do dia tal, não foi realizada uma auditoria interna conforme previu o cronograma, então amarro ao cronograma, tá? E aí eu posso fazer dessa forma também, né? O relato, o laboratório não mantém atualizados os registros. Evidência, não localizei os registros no mês de 2017. Requisito, não guardou o 628. Isso aqui é opcional, tá? Essa parte aqui, ó. O relato. Eu posso focar só nisso aqui. Aí eu vou dizer assim, né? Requisito não atendido. Seis, dois, cinco. Tá? O procedimento utilizado pelo laboratório para análise crítica não garante, quando ocorrem desvios ao contrato, o cliente é devidamente informado. É evidência o próprio procedimento. Quando é uma situação assim, eu posso colocar esse texto aqui, ó, direto já na evidência. Ó. O procedimento tal não garante que é devidamente informado, conforme requer o requisito 7.15. Eu posso mesclar. Não foi mantido o registro de verificação. Então, os suprimentos que estavam em uso não estavam verificados, requisito da norma. E aí eu tenho que ir trabalhando. Como é que é esse tratamento dessa gestão das não conformidades, né? A gente vai verificar conforme o ciclo PDCA. O planejamento, vão ser definidas as ações de tratamento da não conformidade, vão ser, ou da. As melhorias vão ser executadas, vão ser verificadas quanto à implementação e quanto à eficácia, e aí, se precisar alterar o sistema, vai ter a ação. Então, qual é o fluxograma, né? Temos um problema. É uma não conformidade ou é uma potencial não conformidade? É um trabalho não conforme? É uma não conformidade, né? O que pode ser, né? O trabalho. Opa! Um trabalho não conforme, tá? Eu vou tratar conforme 7 e 10. E aí eu posso dar sequência no 8, 7, que é ação corretiva. Não, é uma potencial, uma melhoria, então eu vou para o 8, 6. Se é um trabalho não conforme, eu tenho que ter o registro, as correções, eventualmente garantir a notificação para os clientes. A importância da não conformidade é aquele processo que nós vimos no estudo do 7.9. Se tem dúvidas, eu abro uma ação corretiva. Se não tem, eu verifico se pode ocorrer novamente. Se sim, eu abro uma ação corretiva. Se não, está finalizado. Se eu abrir uma ação corretiva, eu tenho que verificar a investigação da causa raiz, a seleção, o monitoramento. Se a ação foi implementada ou não, né? Se não foi implementada, tem uma nova não conformidade, porque não foi feito o procedimento interno. Se ela foi eficaz, não, eu tenho que trabalhar novamente, e se foi, eu finalizo. E se era uma melhoria, eu vou trabalhar conforme lá a gente já apresentou, né? O tratamento das melhorias. Eu vou selecionar, monitorar, implementar, sempre verificar se são eficazes até que finalizar. Algumas armadilhas, pessoal, que nós temos. Tá? Eu só peguei aqui para depois avisar na sequência. Algumas armadilhas que nós temos aqui. A tendência, nós não, né? Que ao se tratar de uma conformidade pode acontecer. A tendência de esquecer a causa, agir só no sintoma. Tá? Às vezes é necessário mudar o comportamento, né? E implementar correções ao invés de ações corretivas. Concluir pelo caminho mais curto, por intuição, dimensionar mal o problema, ou superdimensionar ou sobredimensionar, contentar-se com uma única solução para resolver logo o problema, ou até, pelo contrário, né? Se isolar com o problema. Então, vamos ver um exemplo de um tratamento de uma não conformidade. Não foi realizada a auditoria interna em 2018, conforme previu o cronograma. Então, está amarrado aqui, ó. Tá? Bom, correção. É o primeiro tratamento, né? Ataca o efeito. Então, qual é a correção? Eu vou programar e realizar a auditoria interna dentro de 2 semanas. Vamos apagar o incêndio. Aí eu vou atrás das causas, então eu posso usar ferramentas de análise de causa, o importante é identificar as causas raiz do problema. Com elas identificadas, por exemplo, eu identifiquei que eu não fiz a auditoria conforme previa, porque não tinha um planejamento por parte do laboratório e porque a sistemática de controle do cronograma estava inadequada. Então agora eu vou agir na causa. Tá? Aí essas ações corretivas, então, são as mais prováveis de eliminar o problema. Eu vou definir mais de uma ação, se for necessário, e tenho que gerenciar bem. No meu caso aqui, eu escolhi por 4 ações corretivas, já que eu tinha 2 causas. Tá? Então, eu vou planejar com maior antecedência a auditoria, para me organizar melhor. Eu vou desenvolver um sistema informatizado para o controle, então eu estou agindo na falta de controle e planejamento, tá? Eu vou alterar o... Então, aqui eu estou agindo na falta de planejamento, aqui eu estou agindo na falta de controle, agora eu estou sendo as ações corretivas subsequentes, né? Eu vou alterar o procedimento para incluir esse sistema e eu vou treinar as pessoas para garantir que isso vá, de fato, acontecer. Então, nós, auditores, temos que avaliar essa ideia. Tá? Nós temos que verificar esse cuidado com o atendimento à não conformidade. Tá? Agora vai ser, já que sobramos nós 3 e são 2 colegas, pessoal, deixa eu parar aqui, vocês vão fazer um exercício, eu ia ter que sortear, mas não vai ser necessário. Marcelo e Juliano, 100% de participação, hein? Vocês agora, tá? Tá me ouvindo, Marcelo? Ah, tá, achei que tava sem fone. Achei que tinha saído. É, vocês agora vão pegar três daquelas não conformidades que a gente discutiu hoje demais, que são não conformidades, tá? Vocês vão escolher, cada um escolhe três. Se der igual, azar, não tem problema nenhum. É trabalho individual. E vão propor plano de ação para tratamento das não conformidades. E aí, quando for as não conformidades da Marcela, eu e o Juliano vamos ser os auditores que a gente vai dizer, ok, o plano está adequado, pode seguir. Tá? Então, vamos ver se precisa correção, se precisa ação corretiva, qual é a causa. Podem inventar a causa, tá? Porque não tem a causa. Em função do que vocês inventarem de causa, é que a gente vai tratar o resto, tá? Também. Entenderam o exercício? Vocês vão dizer, aconteceu por isso. Beleza, aí a gente vai ver se o tratamento está adequado. Se vocês chegarem à conclusão, não, isso é uma coisa pontual, não precisa de ação corretiva, só correção. Vocês vão ter que nos provar. Então, cada um de vocês pega três aleatórias, as que vocês sentirem mais à vontade, como se vocês agora fossem os gestores do laboratório. O exercício para o lead assessor vai ser quando vocês estiverem do lado de cá comigo, sendo auditores, para avaliar as propostas do auditado. Entenderam bem o exercício? Marcelo.
Nós vamos simular. A gente tem que simular situações que enquadrem aquelas não conformidades.
É, daquelas ali, vocês escolhem três que vocês...
Pode ser de qualquer um das duas folhas lá.
Não, tá. Se for igual, paciência, não tem problema, tá?
Tá, pega três, né?
Pega três como se vocês fossem gerências do laboratório e vocês vão ter que tratar aquilo ali agora. Puxa, agora eu recebi essa não conformidade, acabou de abrir. O que eu vou propor para os auditores? Então, claro, como vocês não têm todo o histórico, vocês podem partir daquilo ali e gerar uma causa. Ah, naquele dia aconteceu tal coisa. Apresentem. Tá? Para a gente. Por escrito. Tá? Aí nós, quando for o laboratório do Juliano, eu e a Marcela vamos ser os auditores e nós vamos chancelar ou não o plano de ação. Agora eu vou trabalhar com vocês a discussão sobre aprovar ou não o atendimento à não conformidade conforme o laboratório apresentou. Como a gente não sabe, o laboratório vai dizer, olha, eu descobri que eu cheguei à conclusão que a causa é essa, aí ok, tá, e eu vou fazer isso, isso e isso. Não, olha só, foi uma coisa pontual, vai ser só tal coisa. Nós vamos discutir. Vocês escolham três daquelas para cada um. Então eu vou dar 10 minutos para cada um, porque vocês vão ter que pensar em situações, pensem bem assim, ó, em tratar não conformidade, correção e, se necessário, ação corretiva. Certo? Então, eu vou dar 10 minutos para cada não conformidade. Então, são 30 minutos no total. Tá? 3 para cada um. Escrevam para a gente poder ler aqui. Tá? Valendo, então. Marcela, dúvida?
Só, em qual página que está esse ciclo do PDCA do material?
Do material, deixa eu ver aqui. O ciclo do PDCA?
É esse que você estava mostrando agora.
Está na 547. Vou ver se é essa que você quer.
Deixa eu ver, o 547 é outra coisa.
Oi?
547?
547? Isso,
547. Isso, estou chegando aqui. Ah, tá, achei, beleza.
É isso aí?
Uhum, isso.
Então tá, valendo exercício.
Tá.
Vai pegar de qual folha, Marcelo? Qual o exercício?
Eu vou pegar daquela exercício de enquadramento, que é a que eu tinha feito, acho que eu tinha pensado mais nela do que na outra.
Tá, então vou pegar aquele do LED.
Beleza.
Do LED SBM.
Tá.
Fechou. Então seria o que está em cinza aqui, né?
Ok. Temperatura, ultrapassar. Ok, correção.
A correção foi realizada uma nova medição da temperatura e constatado ser algo pontual. É, foi necessário fazer uma análise de impacto nos padrões que estavam armazenados. Chegamos à conclusão que ocorreu uma queda de energia, a companhia informou, né? E foi por um período considerável. Então, a ação corretiva para que isso não ocorresse mais foi a instalação de uma rede de energia auxiliar.
Nossa!
Que lindo isso! Coloca um gerador.
Às vezes, né? Um no-break, né? Que segure por algum período. E o monitoramento, são simuladas quedas de energia para avaliação desse sistema auxiliar. Acontece semanalmente e também continua sendo monitorado os ambientes.
E aí, doutora Marcial?
Bom, em relação à análise da causa, ação corretiva e monitoramento, está ok. Eu concordo com o que foi feito. Com relação à correção, a medida de uma temperatura nova não vai alterar em nada, porque foi naquele momento que teve uma alteração, mas ok, talvez um estudo do histórico do registro aí, né, para verificar que não há outros momentos que tem alteração, seria mais adequado. Deixa eu ver. Eu acho que é isso, acho que o restante eu concordo.
Aqui embaixo com a minha colega, tá muito bom. Uma sugestão que ela deu só de verificar. Ótimo. Legal, gostei dos dois. Vamos ver a segunda.
Perfeito. Próxima. Não foram apresentados registros de capacitação para o técnico que realizou o preparo das soluções. A correção foi descrever a capacitação do técnico e coletar a evidência, são os diplomas, certificados. A análise da causa, chegamos à conclusão que não existiu o documento, pois se trata de uma mesma pessoa. Ação corretiva seria a criação dos documentos de requisitos de competência da função. E o monitoramento vai ser a realização de uma auditoria interna, abrangendo a seção 6.
Dizendo que a causa é que essa pessoa já tinha outra função, é isso?
Entendi
a causa. Não entendi a causa. Eu, pelo menos, se o Marcelo entendeu.
Não, é uma pessoa só que faz tudo, é isso?
Isso.
Ah, tá.
Mesma pessoa.
É só uma questão de registro, né?
Isso, formalização, né?
Formalização. É só uma pessoa só, tá? Aí entendi. Então, é mais simples a tua causa mesmo. Marcelo, o que tu acha?
Sim.
Talvez uma... Bom, talvez diria ele contratar mais uma pessoa, porque um só para cuidar de tudo é osso, hein? Ser gerente do sistema, né? E analista. E... Não, acho que tá completo o que o Juliano colocou, assim.
Maravilha. Bom, é o último.
Que faltou. Os certificados de materiais de referência utilizados não continham evidências da análise crítica. A correção foi analisar criticamente os certificados. A análise da causa, eu me lembrei de um exercício que você passou no outro dia, que para mim gerou uma dúvida em relação à data, né? Que eu não estava conseguindo visualizar a separação dos ambientes, né?
Sim.
Então, dessa forma, já garante, né? Então, eu me inspirei naquele exercício, né? Então, não existia separação da área do recebimento, então ele foi armazenado no local de utilização antes da realização da análise crítica. Uhum. A ação corretiva foi a disponibilização de uma área no almoxarifado para o recebimento e a realização da análise, antes da entrada no laboratório.
Perfeito.
E o monitoramento, confesso que faltou ali, que foi na hora que você chamou.
Não,
não consegui...
Sim.
Mas aqui eu acredito que...
Tá muito bom. Tá bom, tá ótimo. Bom. Bem simples, né? Deixar uma área local ali para não ter dúvidas de que aquilo não foi avaliado ainda. Eu, pelo menos, considero adequado. Mas eu estou com a minha colega, que ela que é a líder da auditoria.
Não, eu também eu considero adequado e só como, colocaria como pontual aí, mas não uma não conformidade, nada assim, mas é, para complementar, né, que os requisitos para os padrões, por exemplo, né, dos que tem certificado MRC, que sejam descritos em algum documento para ficar mais fácil acesso a todo mundo, alguma coisa assim. Não é uma exigência, é uma melhoria, uma oportunidade de melhoria.
Oportunidade. Tipo um checklist, né, de uhum. recebimentos, talvez, né?
Isso.
Agora uma pergunta, Rafael. Se for um MRC certificado lá pela ISO Guide,
não, é tudo necessário?
Bem. Não, análise crítica?
Análise crítica dos dados, né? Exato. Interessa de onde que vem, né?
Nem que for para você ver, ô, Juliano, se esse padrão de fato se enquadra para aquilo que você precisa no laboratório, porque às vezes foi comprado por uma pessoa que talvez não tem conhecimento muito conhecimento da área técnica, quem faz compra, né, de outro setor, e talvez tenha sido comprado por engano, por exemplo, um padrão que não vai de acordo com aquilo que você precisa.
Sim. Até já aconteceu isso comigo numa experiência passada. É, a gente utilizava um padrão de densidade, ele era 087, que era mais robusto ao resultado, né? E de repente chegou um D1015, né? Estava longe, né? Dava para avaliar o equipamento, né? A tendência do equipamento, mas não era o ideal.
O ideal é que o padrão que você faz suas verificações, ele esteja dentro daquilo que você costuma analisar, né?
Mas era isso.
Deixa eu abrir aqui o meu. Procedimento de aquisições, deixa eu ver. O meu é daquele outro, é daquele exercício de enquadramento, tá?
Então fala pra gente aí agora.
Tá, o primeiro que eu vou falar é o item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O procedimento para aquisições apresentado não descrevia como o laboratório monitorava o desempenho de seus provedores externos. Esse item, tá? Então, a causa é que o procedimento de aquisições, ele descreve apenas formas de aquisição por licitação, onde não há como selecionar provedores externos, portanto, não havia monitoria, né? E aí, como correção, desenvolver um registro de não atendimento aos requisitos de todos os fornecedores, pois esse documento serve como justificativa para a exclusão de determinadas empresas na participação de licitações. Então, é correção e ação, né?
Sim.
E o monitoramento seria durante as reuniões de análise crítica da gerência, se avaliar esses provedores externos, os novos provedores que estão vindo, se eles estão de acordo com os requisitos apresentados pelo laboratório.
Existe um procedimento para tudo isso?
Tem procedimento aqui, né? Eu coloquei como que o procedimento, ele existia, mas ele não incluía a avaliação dos provedores, né? Eu coloquei desenvolver um registro, não... Então, seria desenvolver um procedimento e um registro. Procedimento e registro de não atendimento aos requisitos, né? Para justificar a exclusão em novas licitações. Desse primeiro é isso.
Eu acho que está atendendo, né? É, de certa forma, ela está conseguindo exigir que todos os requisitos da 17 sejam atendidos, né? Por provedores externos, né? Filtrando uma avaliação, né?
Se vai funcionar, não sei, mas a tentativa da justificativa é o que a gente tem na mão.
Perfeito. Mas se tem uma regulamentação ali, o pessoal tem que se adequar, né?
Sim. É, na verdade, a falha normalmente ela ocorre na hora de fazer a licitação, né? Que eles tentam juntar a demanda de vários laboratórios e deixam passar requisitos que a gente tinha colocado, eles retiram, entendeu? Para poder enquadrar junto com outros laboratórios e fazer uma licitação só. Deixa eu ir para o próximo aqui. É, o próximo é... Deixa eu achar qual que é ele aqui. É, o equipamento utilizado durante a avaliação não possuía qualquer tipo de procedimento para o seu uso, apenas o manual do usuário que estava em português. É, esse é o que foi constatado. E a causa é que o equipamento era um equipamento recém-adquirido e que o procedimento para uso estava aguardando autorização do gerente do sistema de gestão de qualidade, mas como não havia outro equipamento para substituir, ele foi colocado em uso. E a correção, que o procedimento fosse prontamente avaliado pelo gerente do sistema de gestão de qualidade e avaliado criticamente para ver se estava de acordo e colocado em uso e feito uma verificação do equipamento em relação, usando padrões internos. E o monitoramento era que todo o equipamento novo que chegue ao laboratório, antes também de entrar em funcionamento, em uso, tenha todos os documentos de acordo.
Me ajuda.
Acho que está contemplando bastante ali o requisito 6, né? Mas isso era uma... Eu não entendi a não conformidade.
Não conformidade?
O equipamento utilizado durante a avaliação não possuía qualquer tipo de procedimento, apenas o manual.
Mas o manual ele não contemplava, por exemplo, uma ação de calibração que eu precisava executar. Vamos complementar ele aí, para virar uma não conformidade.
Agora sim.
Tá. É porque o manual, às vezes, ele só tem ali liga, desliga, tá? não tem todos, né, o que é necessário ser feito.
Faltava, por exemplo, você criou uma instrução de trabalho, assim, um procedimento
isso,
operacional.
Isso, um procedimento, isso.
Um documento descrevendo a operação.
Uhum, isso.
Entendi. E controlou tudo isso, né? Conforme o 6. Uhum. Perfeito.
Porque ter um manual é muito complicado, porque às vezes o manual tem muita informação que não vai ser necessária, né, para aquele equipamento. E muitas vezes uma informação, se você coloca num procedimento de uma forma muito mais simples, que não vai exigir com que as pessoas leiam aquele manual imenso e não entendam ainda o que tem que ser feito, né? Tá, e o próximo, deixa eu achar ele aqui. É o de cima, o procedimento de saia determina que o laboratório deve ser mantido entre 22, mais ou menos 3, e não havia evidências dos registros de monitoramento em tal dia. A não conformidade era essa. A causa, não havia registros do monitoramento ambiental, da condição ambiental neste dia, pois só havia um profissional no laboratório, com um número grande de análises a serem realizadas. Então, ele optou por não atrasar com as análises dos clientes para também não perder a validade das amostras e não teve tempo hábil para fazer o registro das condições ambientais. Essa é a causa. é, a ação, a correção, né? Foi, então, é, verificado que nos outros dias não havia variação do, da temperatura, a temperatura ela era constante nesse, nesse ambiente por um histórico, né? E foi-se avaliado os resultados, uma avaliação crítica dos resultados, onde também se observou que não havia nenhuma variação, é, uma variação, digamos assim, forte, né, desse, desse dado, que os dados se mantinham também dentro do, do esperado. É, a ação, então, seria é, definir que o procedimento de registro de temperatura, ele seja sempre executado como primeira é, ação do dia, antes de se iniciar as análises que são feitas nesse, nesse ambiente. E o, monitoramento... Oi?
Desculpa, eu te interrompi sem querer.
Não, não. É, e o monitoramento vai ser feito é, por... É, nesse registro também se colocar o horário que está sendo feito, então, o registro da, da temperatura.
Ok. Professor Juliano?
Acredito. É, acredito que garantindo, está garantindo a condição ambiental ali correta antes da utilização do ensaio, né? Solicitando, uhum, fazendo essa alteração, é, sugerindo para fazer primeiro a leitura, né? É, como você sugeriu o monitoramento?
O monitoramento adicionando um campo de, um campo horário, de, né, de horário na análise, entendi, a ser feita.
É, isso diminui, diminui também o risco. Diminui o seu, seu risco, né?
Sim. O Rafael, nesse caso, por exemplo, eu poderia colocar no procedimento, num procedimento, não, no método de análise, que a primeira parte dele é que se verifique a temperatura e que se registre a temperatura no registro X?
Pode.
Posso, né, linkar isso?
Uhum, direitinho.
Uhum. Era isso.
Minha parte. Ok.
Então, fechamos agora, sim, com o pós-auditoria, né? É, assim que conduz desde o começo, que a gente viu na segunda-feira lá, né? É, do início de entender a parte de gestão, de qualidade, metodologia, a condução da 19, detalhes da 17, agora a gente tentei nesses exercícios, né, fazer um pouco de prática dentro do viável, assim, do nosso, nossa plataforma. É, era o que eu tinha para passar para vocês, né? É, espero que eu tenha valido a pena esse investimento, tenha valido a pena para vocês esse recurso de tempo e dinheiro e dedicação ao curso. É, da minha parte, eu só tenho a agradecer vocês terem escolhido a Sociedade Brasileira e fique em contato, fique a parceria, fiquem à vontade para tirar dúvidas, vocês têm meu e-mail, se quiserem me achar no Instagram ali da sociedade, tem também, eu vou, até posso colocar aqui, fiquem à vontade, porque a gente divulga, é, como é que a gente botar arroba, né? Às vezes eu dou dicas ali, a gente divulga cursos da sociedade, outros, e realmente que vocês consigam, né, aplicar essa semana aí, esse tempo e dinheiro investido na prática de vocês, né, que auditem, que, ou que pelo menos trabalhem nos seus próprios sistemas, vocês que estão aqui de forma síncrona e vocês que estão nos acompanhando no futuro, em outros dias também tenha valido a pena, né? Se contar, dessa, vale para todos e eu fico à disposição agora, pessoal, de vocês.
Eu também só tenho a agradecer aí o enriquecimento do conhecimento e a tua abertura em tirar nossas dúvidas, mesmo que mais singelas possíveis. E também foi muito importante, talvez, para enxergar que eu não conseguia enxergar, me enxergar como auditora, E eu sabia que eu tinha que conseguir enxergar isso. E então, eu consegui pelo menos entender que, não sei se tudo eu consigo auditar, mas que grande parte daquilo que a gente precisa, eu tenho o conhecimento e capacidade para auditar. Só seguir as regras, seguir todos os documentos, se basear e se preparar. Tem que se preparar muito para fazer uma auditoria, né? Não é simplesmente falar, ah, eu vou lá e vou fazer. Tem que preparar muito para fazer, conhecer muito daquilo que você vai fazer, mas você pode ter certeza que isso vai ser colocado em prática, que eu preciso.
Espero que sim, porque realmente essa é essa a ideia, né? A gente sair daqui com uma vontade de sair praticando. Né?
Sim.
Obrigado.
Eu também. Só achei muito bom, foi muito esclarecedor. Eu acho que me trouxe uma visão diferente daquela que eu estava acostumado, né? Eu era o auditado, né? Então você tem que pensar como se defender, né? E, na verdade, mas é como você evidenciar aquilo, né? A gente pensa dessa maneira. Às vezes, até por isso, aquele termo de confidencialidade, né? Você vê, eu vim crente que precisava, mas não é a única maneira, né? É isso que foi legal. A gente vê como é a visão do auditor, né? Como ela tem que ser ampla, como ele tem que ter a mente aberta, né? Como você disse, e aceitar, né? Que aquela, talvez aquela maneira é a maneira correta para aquele laboratório, né? E eu acho que é isso.
Quando eu tomei a frente da responsabilidade técnica do laboratório, me foi imposto um sistema de gestão que já estava com os documentos praticamente prontos. E eu meio que peguei aquilo como aquilo é o certo e ok, sabe? E não, eu estou vendo que não é assim, que tem muita coisa que você pode evidenciar, muitos registros você pode evidenciar de outra forma, que você não precisa ter um documento escrito, registro de tal coisa. Né? Que ele se evidencia por outras coisas e que com certeza vai facilitar muito, diminuir talvez um pouco o número de documentos que não precisam tantos. Tem coisa que não precisa, tem coisa que pode ser evidenciada de outras formas. Vai facilitar a
simplicidade
bastante,
né? A simplicidade da norma, se for ver, ela não é nada complicado, né?
Em um documento você pode colocar mais uma coisinha que vai te diminuir 4 documentos ali na frente.
Exato. Não é necessidade de engessar, só quando precisa mesmo, né?
Uhum.
Bom. Então tá, pessoal, a gente acabou. Turma, vou repetir de novo, vou repetir, né? Acaba que ganha eficiência, né? E 2 horas antes aí. Mas não tem por que segurar mais. E acho que foi cumprido o nosso objetivo, o importante é o objetivo do tempo. Então, agora passo a palavra aí para a dona Gabi. A sociedade tem algum recado, dona Gabriela?
Para dar algum recado? Alguns recadinhos que eu vou passar aqui. Não sei se está bom o áudio.
Ótimo.
Tá bom, melhorou. Sobre o material didático, ele será disponibilizado no ambiente virtual. Acho que o professor vai enviar uma atualização.
Do
PowerPoint, eu não sei.
Slide.
Teve algum. Do slide?
Tinha aquele da. Acho que era da incerteza. Tava raiz de 3, raiz de 6.
Então vocês podem assistir. O fórum de dúvidas também ficará aberto por mais 10 dias corridos. O fórum de debate também. E a gente pede que vocês façam a pesquisa de satisfação para a emissão do certificado. Se vocês quiserem fazer hoje, pode até adiantar a parte do certificado, porque ele já está disponível lá na plataforma. E muito obrigada pela participação de todos vocês. Qualquer dúvida, contato, vocês podem encontrar lá na plataforma, o professor, entrar em contato com a gente também. E é isso.
Bom conhecer vocês, conhecer os filhos. Com grande satisfação. Tchau, pessoal. Se cuidem. Bom final de semana.
Tchau, tchau. Prazer conhecê-los também.
Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Tchau.